Viva, sejam todos bem-vindos a esta edição do podcast F1 Eleven. Sabemos que já estavam com saudades nossas e estes meus amigos estavam também já com saudades. Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Miguel Ruiz, sejam bem-vindos a esta edição do podcast F1 Eleven para analisarmos aquele que foi o nosso grande prémio, o grande prémio de Portugal. O Miguel Ruiz vai dar as penalizações, é ele hoje quem vai dar o tal-tal. Já que ali a determinada altura disse que havia alguém que ia levar com o rolo da massa e depois levou uma reprimenda de Sérgio Veiga. O Sérgio Veiga vai ser o nosso estratega, o João Carlos Costa vai partir da pole position. Sérgio, que estratégia para este podcast? É dar tal-tal no Miguel?
Não, de todo. Não, é mão no peito para acolher com emoção aquele hino fantástico da Cuca Roseta e depois em frente, marchar. A favor daquele grande prémio fantástico que marcou o regresso da Fórmula 1 a Portugal.
24 anos depois, a Fórmula 1 regressou ao nosso país. Pela primeira vez, Portimão acolheu um grande prémio de Fórmula 1, depois de ter acolhido, por exemplo, em 2009, testes da McLaren. Na altura, Lewis Hamilton esteve a rodar com o McLaren. João, valeu por tudo, por ter regressado ao nosso país, mas valeu também, sobretudo, pelaquelas duas voltas iniciais e pelas gotinhas de chuva. Tu é que és o homem da chuva, da dança da chuva. Fizeste? Conta lá.
Não fiz nada. Levantei hoje de novo, diz o hino, não é? Foi isso que aconteceu. De facto, o regresso da Fórmula 1 a Portugal foi um hino à Fórmula 1. Esse é o mais importante. Voltámos a ter uma corrida com alguns aspectos que fazem a diferença. Voltámos a ter a corrida num circuito que, não sendo desenhado pelo arquiteto Tilke, que até tem algumas pistas interessantes, é diferente também por isso mesmo, e deu uma corrida diferente, um asfalto que era demasiado novo, uma pista que as equipas não conheciam, uma pista que os pilotos desde cedo perceberam que era um desafio totalmente diferente, e tudo isso, em uníssono, acabou por dar um grande prémio muito, muito interessante. Foi uma das vitórias mais destacadas da carreira do Lewis Hamilton, também convém não esquecer, porque de facto foi uma performance a todos os títulos notável. E depois teve de facto essas duas voltas iniciais, ou se quiserem quatro voltas, que nos encheram as medidas e que nos fizeram pensar que se calhar se as equipas não soubessem onde é que era o grande prémio seguinte e se todos os dias ou todos os grandes prémios pudessem ser feitos numa pista diferente, a Fórmula 1 seria ainda melhor do que é.
Ora, Lewis Hamilton alcançou no nosso país um recorde. Hamilton venceu pela primeira vez na sua carreira no Grande Prémio do Canadá em 2007. Conseguiu tornar-se no homem com mais vitórias no Campeonato do Mundo em Portimão 2020. Dia 25 de outubro de 2020. Fica para a história, na história de Lewis Hamilton também, pelo dia em que chegou às 92 vitórias e assim quebrou o recorde que já tinha igualado com Michael Schumacher de 91 vitórias para cada um. Miguel, que análise que fazes a este Grande Prémio de Portugal? Valeu sobretudo por aquelas voltas iniciais. Há quem diga que não foi o melhor Grande Prémio da temporada. Eu acho que pelo menos foi o Grande Prémio que nos proporcionou o melhor arranque de toda a temporada e se calhar dos últimos 3, 4 anos.
Sim, foi de facto a melhor corrida, se quisermos, naquelas primeiras quatro voltas, como diz o João. A volta inicial de Kimi Raikkonen é qualquer coisa.
É um tratado.
É fenomenal. É uma volta de um piloto com... Cá está, é o piloto com mais corridas na Fórmula 1. É um veterano, mas que demonstra que tem um talento e uma capacidade quando quer. Porque muitas vezes o problema de Raikkonen é que se aquilo não está para lá virar, desliga a ficha. E nada como funciona, mas quando quer é um piloto de exceção. E a corrida foi muito boa nas primeiras quatro voltas, no que diz respeito ao geral, e depois houve algumas coisas muito boas na corrida. A luta pela vitória não teve grande interesse, porque assim que Lewis Hamilton pôs o carro a funcionar, os pneus a trabalhar, foi buscar Valtteri Bottas e ganhou com uma facilidade tremenda. Mas tudo o resto acabou por ser uma corrida interessante, valeu por algumas extraordinárias exibições, essa volta inicial de Kimi Raikkonen, mas depois as corridas de Sérgio Pérez, recuperando de um incidente na primeira volta com Max Verstappen, e sobretudo para mim o piloto do dia, que foi Pierre Gasly, que faz uma corrida a todos os títulos fantástica, mostrando claramente que o Alfa Tauri está a evoluir e sobretudo que ele está num patamar em que provavelmente nesta altura Alexander Albon não está, e que se calhar começa a fazer com que os senhores da Red Bull comecem a pensar também, começa a ser a altura de olhar à volta e se calhar ir buscar outra vez Pierre Gasly. Olha, depois de um ano de maturação na Alfa Tauri.
Esquece lá essa guerra.
Pois. O Helmut Marko já deu uma entrevista.
O Helmut Marko já deu uma entrevista a dizer que em 2021 o Gasly estará de novo na Alfa Tauri.
Pronto, portanto, esse já tem lugar. Então é Checo Pérez no lugar de Albon.
Não, mas disseram que o Albon também ficará na Red Bull até ao final da temporada.
Sim.
Esta.
Pois.
E que tem até ao fim do ano, para mostrar se fica ou não para o próximo ano.
E tem muito que mostrar, que esta corrida voltou a ser muito, muito fraquinha.
Ele queixava-se, não conseguiu colocar os pneus a trabalhar na temperatura ideal.
Isso foi uma queixa geral de grande parte do pelotão.
Isso foi onde a Red Bull perdeu a corrida. É, foi eu não acreditar. A Red Bull não foi crente, a Mercedes foi. Mas já lá vamos.
Mas achas também que a Red Bull perde a corrida por isso?
A Red Bull perdeu a hipótese de lutar pela vitória. Por não ter sido crente. E
não consigo.
Vejam só.
Mas não foi crente no Q2, não foi na corrida.
Não. Não foi crente no Q2, exatamente. E depois na corrida. Lembrem-se de uma coisa. Eu ontem à noite estava a pensar. Uma das declarações, e o Nuno hoje infelizmente não está aqui connosco, não pode estar connosco, mas seria interessante até para percebermos, não vou aqui fazer advogado do diabo nem pouco mais ou menos, mas vamos ver. O que é que o Nuno nos disse na sexta-feira e um bocadinho também no sábado, e nós também tínhamos essa ideia, que os C1 não funcionavam. E pareciam não funcionar. E foi isso mesmo que a Red Bull também acreditava que ia acontecer. E por isso é que a Red Bull escolhe não fazer o início de corrida com os pneus médios, escolhe fazer o início de corrida com os pneus de mistura macia, porque acredita que, face à situação de graining e esperando-se uma corrida com uma pista bastante mais fria do que tinha acontecido no sábado, a Red Bull acredita que vai haver graining e vai para duas paragens. Porque acha que o graining é de difícil controle. Não é só na fase inicial do uso do pneu, mas também para lá do uso do pneu naquelas primeiras voltas. A Mercedes, pelo contrário, e não foi apenas a Mercedes, mas a Mercedes, estamos aqui a falar nas duas equipas que estão na luta pela vitória, e a Ferrari também acreditou e também acertou, achou que a corrida ia ser uma paragem, que iam começar de médios, que iam estender os médios o máximo possível e depois a seguir não iam montar os pneus de mistura mais macia, iam montar os duros. Porque os duros, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensava e a grande maioria das equipas pensava, afinal funcionaram no piso sem aderência, num piso frio, como esteve, não totalmente frio, mas um piso com uma temperatura mais baixa do que aquela que tinha acontecido, sobretudo no sábado, eles acreditaram. E por isso é que eu digo, a Red Bull não foi crente. Porque se tivesse sido crente, talvez pudesse lutar pela vitória.
Oh, João, estás a ser mais crente que o próprio Christian Horner. Christian, quando lhe pergunto sobre o race pace, diz: não estamos nem de perto nem de longe ao ritmo dos Mercedes. E tu achas que foi porque decidiram arrancar com aquele tipo de pneu, com porque os macios?
Decidiram arrancar diferente.
Macios que perderam... João, desculpa discordar de ti, permite-me discordar.
Claro.
Mas cada um aqui pensa pela sua cabeça. Epá, o Bottas arrancou com o mesmo tipo de pneu que o Hamilton e levou com 26 segundos.
Oscar, o que é que eu comecei por dizer? Que o Lewis Hamilton tinha feito uma corrida excepcional. Talvez uma das melhores provas da sua carreira. Por isso é que ganhou com uma das maiores vantagens da sua carreira. A corrida do Hamilton é a todos os títulos excepcional. Até na forma como percebe que de início não consegue pôr aqueles pneus a funcionar, tenta salvaguardá-los o máximo possível, tenta que os pneus não andem a escorregar, como o Bottas não conseguiu fazer, e depois consegue levar os pneus de mistura média o mais longe possível, com maior performance que o Bottas não conseguiu imitar, e é aí que ele ganha a corrida. O final da corrida é um final com pneus duros para fixar a vitória.
O ele Bottas ganha quando, a prova. O Bottas quando para, rapidamente sentiu dificuldades, Sérgio, e tu de resto na transmissão disseste isso, que é atenção, porque o Bottas está com dificuldades em pôr estes pneus a trabalharem na janela de temperatura ideal. Mas foi ali, se calhar, até à curva 7.
Sim, foi logo 8. Ao início.
Sim, a verdade
é que quando o Bottas chega a encarar a hipótese de pedir à Mercedes que lhe monte pneus macios para acabar a corrida, é a própria Mercedes que nem pensa no assunto.
Ora, aí está.
Nem pensa no assunto, porque claramente os pneus macios não são para aquela corrida. Não foram chamados para aquela corrida. Houve muito poucos pilotos a darem-se bem com os pneus macios naquela corrida. E na fase final, então, quem montou pneus macios na fase final deu-se muito mal com isso. Curiosamente, na fase final, é uma fase em que a pista mostra finalmente claros progressos a nível da aderência. Finalmente já tem muita borracha em cima e começa a dar sinais de progressos. E prova disso é que o Hamilton, em ritmo mais ou menos tranquilo, embora obviamente tenha acelerado um pouco para ficar com o ponto da volta mais rápida, com os pneus duros, faz a volta mais rápida a pouco mais de 2 segundos do seu tempo da pole, coisa que nunca vista esta época, em que as diferenças entre a volta mais rápida em corrida e a pole são sempre na casa dos 4, 5 segundos, se não mais. Mas isto para dizer que nessa altura os pneus duros tornam-se numa escolha mais óbvia e que acabam, ok, ao fim de uma volta entram em temperatura de funcionamento e conseguem ser boas alternativas. Eu acho que onde a Red Bull comete uma falha, digamos assim, mas que também é compreensível, porque a Red Bull tenta sempre fazer algo diferente da Mercedes, porque se a Red Bull faz a mesma escolha de pneus da Mercedes para a corrida, parte logo em desvantagem, porque parte com as mesmas armas, sendo que tem um carro mais lento, mas onde de facto comete eu não lhe quero chamar erro, porque de facto eles tentam fazer algo diferente, mas onde começa a hipotecar a corrida é de facto no Q2, quando decide não partir para a corrida com pneus médios. E de facto os pneus macios não eram pneus para esta corrida. Eram de facto os pneus médios.
E isso viu-se no final.
Foram nas primeiras 3 voltas, foi para o que serviram,
sim,
basicamente.
Isso viu-se no final com o Esteban Ocon e também com o Checo Pérez.
Sim, tiveram
problemas. O Esteban
problemas.
Até brinquei um bocadinho com ele também, como tínhamos brincado em parte na transmissão, que tínhamos. Será que foste tu, João, que disseste? Renault esqueceu-se do Esteban Ocon.
O Renault, é verdade.
E eu, quando tenho o Esteban Ocon à minha frente no MediaPen, perguntei-lhe, obviamente, um bocadinho também a tentar com que ele descontraísse e visse também o lado mais positivo deste grande prémio, desta corrida, e perguntei-lhe, então, a Renault esqueceu-se de ti, não foi? E eu próprio assumiu que os pneus macios, que teoricamente no final poderiam ser um pneu bom, porque o carro está mais leve, porque a pista teoricamente já evoluiu, porque os outros pilotos estão a rodar mais lentos, poderia ter ajudado, mas não. E isso viu-se, por exemplo, também com o Sérgio Pérez, que perdeu posições nas últimas voltas devido a ter optado ou a estratégia da Racing Point ter optado pelo pneu mais macio para o Checo.
Olha, Oscar, não deixa de ser curioso que agora, olhando para a globalidade do fim de semana, temos que o pneu macio foi sempre o mais lento e o pior. Não serviu para fazer a pole position e depois no final da corrida com os carros mais leves também não serviu para nada. É uma peculiaridade da pista de Portimão este ano, pelos vistos.
Temos que perguntar ao Mário Isla o que é que se passou com esses pneus. Bom, Hamilton chega aqui à vitória 92 da carreira. E gostava de analisar um bocadinho esta vitória e gostava de vos fazer a mesma pergunta que fiz ao Lewis, que é what an awesome and long journey, ou seja, que viagem tão longa, mas tão fantástica ao mesmo tempo. Concordas, Miguel?
Claro, claro que sim. Foi um caminho longo até chegar aqui, mas preparem-se porque isto não vai ficar resolvido tão cedo em termos de recordes. se é verdade, se nós achávamos que chegar ao número de Michael Schumacher parecia algo quase impossível, inalcançável, Lewis Hamilton vai colocar a fasquia no dia que se for embora. A fasquia vai estar colocada num patamar ainda mais longínquo. É verdade que há uma realidade, os anos hoje em dia têm cada vez mais corridas, as temporadas passaram a ter mais provas, e isso facilita, queira-se ou não, que vários recordes vão sendo alcançados. Tanto acontece na Fórmula 1 como acontece em muitos outros esportes, que o passar a haver mais competição potencia isso, é normal. E, portanto, Lewis Hamilton vai deixar, acredito eu, o número de vitórias para lá das 100, não me restam grandes dúvidas sobre isso, mas se calhar para chegar depois a essas 100 vão ser precisos, se algum dia algum piloto vier a ter o nível de performance de Lewis Hamilton e um carro com esta capacidade, se calhar, e neste número de épocas, se calhar não precisa de tantas épocas, se calhar precisa de 6 ou 7 a ganhar 15 corridas por ano e cheguei lá no instante, porque é para aí que se poderá caminhar. Mas Lewis Hamilton foi um caminho longo, mas a obra não está acabada. É sobretudo aquilo que ele deixou claro este fim de semana, a forma como foi autoritário e dominador, não tendo começado o fim de semana por cima, porque Valtteri Bottas foi melhor até ao Q2, Lewis Hamilton no fundo só dominou quando era importante, no Q3 e na corrida. Até aí parece que andou a apalpar o terreno, a perceber como é que funcionava a pista, quais os pneus que poderia ter que utilizar, como é que iria ter que gerir todo o fim de semana numa pista nova, com condições que poderiam variar bastante, com temperaturas que não permitiam que o asfalto permitisse que todos os pneus funcionassem. Foi nessa gestão que eu acho que Lewis Hamilton foi ganhando o fim de semana até ao Q2. E depois, nos momentos-chave, foi totalmente autoritário. Valtteri Bottas dizia na conferência de imprensa no sábado, depois da confissão, que era irritante ter dominado sempre e perder na pole, na discussão da pole. E depois, na corrida, ele esteve na frente, mas depois, cá está, Lewis Hamilton foi completamente autoritário. Acho que a partir do momento que passou para a frente, que não houve dúvidas que a corrida estava resolvida.
Gostava de pegar nessas palavras do Valtteri Bottas. Já lá vamos, porque acho que o Bottas também perde a oportunidade de lutar pela pole por culpa própria. Mas já lá vamos. Sérgio, vês algum piloto nos próximos tempos conquistar este número de vitórias?
Olha, o Max Verstappen já começou a dizer que já percebeu que tem que estar a pilotar para lá dos 40 anos. Já começou a fazer contas e já pôs como horizonte temporal estar a correr muito para lá dos 40 anos, se quiser bater estes recordes do Lewis Hamilton, e mesmo assim tem que começar a despachar-se, já começa a estar atrasado. E obviamente que em alguma época, em alguma fase da sua carreira, vai ter que contar também com um carro dominador, como o Hamilton tem contado desde 2014. E portanto são muitos fatores a contar, a somar, e se calhar também terá que contar com outro, que é a ver se o Hamilton vai para casa, senão isto assim nunca mais vai começar a colecionar. Não é que ele não queira, e não é que não tenha talento, mas enquanto o Hamilton estiver aqui, vai ser difícil haver um piloto tão dominador como o Hamilton. Poderão chegar aqui a uma fase até em que de repente o carro do Verstappen, seja ele qual for, se for Red Bull ou outra equipa, seja também muito competitivo. Mas nós vimos nos anos, mesmo antes dos anos Mercedes, não houve nenhum ano em que o Hamilton não ganhasse corridas, mesmo quando teve carros pouco competitivos. Houve anos em que o McLaren não era um carro competitivo, mas mesmo nesses anos o Hamilton conseguiu ganhar corridas. E isso é uma coisa que mais nenhum piloto, e portanto, quando eu digo mais nenhum piloto, estou a referir-me a pilotos nomeados e que conseguiram grandes, grandes feitos. Falamos, sei lá, de Schumacher, Prost, Senna, Piquet, todos esses grandes campeões. Nenhum outro piloto conseguiu isto, que foi ganhar corridas em todos os anos em que estiveram na Fórmula 1. Só o Lewis Hamilton conseguiu. E isso, portanto, para encontrar outro, neste momento só vejo Verstappen.
Mas tem que dar ao pedal,
já começa a estar atrasado. Não é? Já começa a estar atrasado, apesar de ser bastante novo, não é? Ainda ser bastante novo. já começa a estar atrasado para conseguir isso.
É, vejam, podemos fazer uma comparação entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, por exemplo, olhando para aquilo que foram os anos do Lewis Hamilton ao volante do McLaren, em que ele consegue 21 vitórias, entre 2007 e 2012, consegue 21 vitórias. O Max entrou, fará este ano também, 6 anos no total na Fórmula 1. Claro que no primeiro ano e meio teve um Toro Rosso, não era normal poder ganhar corridas, mas nestes 6 anos ganhou 9. Portanto, nesta altura ele já leva um déficit relativamente àquilo que Lewis Hamilton conseguiu nos primeiros 6 anos da carreira. Se juntarmos o 7º, já na Mercedes, teve um total de 22 vitórias, ou seja, daí para cá ganhou 70 vezes. Ele ganhou com estes carros híbridos 70 vezes. O que é que o Max pode fazer? Pode esperar que para 2021 as coisas lhe corram um bocadinho melhor, possa somar mais uma outra vitória aqui e ali, e depois ter a sorte de em 2022 a sua equipa, a Red Bull, ou qualquer outra equipa, seja a equipa dominadora. E aí, se calhar tem hipótese, ainda que vá partir com déficit relativamente às 21 vitórias de Lewis Hamilton na Mercedes, e aliás na McLaren, e 22 contando com a da Mercedes em 2013. Portanto, eu acho que o Max tem hipótese, mas precisa de um conjunto de circunstâncias pelo menos idêntica àquilo que Lewis Hamilton viveu. Tem a capacidade de pilotagem, sim. Tem a capacidade de poder aglutinar uma equipa atrás dele, 90% sim. Tem a capacidade mental para depois, quando chegar ao sucesso, continuar a querer ganhar como Lewis Hamilton continua a querer ganhar, também acho que sim, mas acho que ainda falta ao Max, e eu gosto muito da pilotagem do Max, e acho que é o futuro da Fórmula 1, acho que o Max ainda não é o Lewis Hamilton. Será capaz de o ser, mas ainda não o é.
O Max neste momento tem 23 anos, e o Hamilton estreou-se com 22, quando o Hamilton fez 23 anos, tinha só 4 vitórias, e o Max já tem 9. Portanto, em termos temporais, em termos etários, digamos assim,
ele está bem.
Verstappen
ele
até não está mal de todo.
Está na janela.
Ainda está na janela, portanto, vá lá, vamos por esse lado para animar o rapaz.
Ele tem uma vantagem de 5 anos antes de ter chegado 5 anos mais cedo. Portanto,
pois,
está ali.
Ele chegou muito mais cedo, portanto, muito. Em termos etários, ainda não está mal ainda.
É verdade, mas terá motivação para quando começar a ganhar de forma mais regular, se isso acontecer, manter a motivação que o Lewis Hamilton tem.
Então tem aqui esta motivação, este recorde é uma boa motivação.
Agora, como nós referimos depois da corrida em Portimão, acho que este recorde do Hamilton vai fazer mesmo, vai obrigar-nos a pensar que os recordes existem para isso mesmo. Nós estávamos um bocadinho, quando o Schumacher chegou àquelas 91 vitórias, nós pensámos isto, meu Deus, não, ninguém vai lá chegar, 7 títulos mundiais, bom, isso é do domínio do impossível. Foi possível, vai ser de novo possível, em termos de vitórias já é possível, e se calhar no futuro com mais grandes prémios, porque se as coisas entrarem numa normalidade, a ideia é que poderão haver mais grandes prémios, será mais fácil, sendo sempre difícil, garantir mais vitórias, e se calhar este recorde de 92 para já, que como o Miguel dizia bem, não sabemos onde é que vai parar, quantos anos é que o Lewis Hamilton vai continuar. Há uma coisa que temos a certeza, é que ele até ao final deste ano vai poder ganhar mais vezes, em 2021, mantendo-se os carros tal como estão, vai continuar a ganhar mais vezes, e em 2022, a Mercedes dificilmente fará um mau trabalho, pode acontecer. E se ele continuar na Fórmula 1 pelo menos mais 3 anos, a ganhar aos 10 por temporada, como tem feito em média nos últimos anos desde 2014, fazendo aqui umas contas rápidas, podem ser mais 2 ou 3 até ao final do ano, dar 95, e depois mais 3 anos a 10 cada um, ficávamos com 125 vitórias.
Ora, voltando ao tema qualificação, Bottas perde ou não a oportunidade de lutar pela pole, pela sua errada escolha de fazer apenas uma tentativa? Miguel, do teu ponto de vista, ele em parte assumiu-nos isso.
Sim, ele assume esse erro, mas com os dados que ele tinha, se calhar era a melhor opção. Lewis Hamilton é que chegou ali um bocadinho fora da caixa para o que se estava a ver. cá está, foi esse trabalho que eu acho que ele andou a fazer ao longo das sessões livres que lhe permitiu perceber que se calhar era na segunda volta dos pneus que tinha essa capacidade de fazer uma volta que fizesse a diferença. E foi mesmo ao soar do gongo, para já não dar resposta, e colocou uma volta rápida para colocar os pneus à temperatura, e depois, na segunda volta, efetivamente fez o tempo. Acho que isto foi o culminar de um trabalho que veio ao longo das sessões. E Valtteri Bottas não tinha essa confiança na segunda volta dos pneus. E, portanto, na gestão dele, ele achou que não. Obviamente que depois, à posteriori, é fácil. Como se diz, fazer o totobalaço na feira é mais fácil. Ele dizia que depois, se calhar, tinha sido um erro, mas que naquele momento, se calhar, a opção dele, na visão dele, era a correta.
É como o Miguel diz, estarmos agora a dizer que ele cometeu um erro é fazer o totobola à segunda-feira. De facto, eu acho que o que se tira deste fim de semana é que o Hamilton compreendeu melhor e mais depressa os pneus e o comportamento dos pneus naquela pista. E isso depois viu-se também na corrida, na forma como ele os usou. E esse foi o segredo, no fundo, da vitória dele. E da forma como ele, não só como ele ultrapassou o Bottas, mas também como se afastou rapidamente do finlandês. Mas também tem que ver com outra coisa, tem que ver com a forma como eles gostam do comportamento do carro. O Hamilton focou-se muito em terem sempre em condições os pneus dianteiros. Mesmo que à custa de uma traseira um bocadinho mais solta, mas isso é coisa com que ele se dá bem. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Leclerc, e isso explica muito a boa corrida do Leclerc. E eles conseguiram ali uma afinação em que essa afinação preocupava-se muito e cuidava muito dos pneus dianteiros para garantir sempre que o carro tinha um bom... como é que se chama em português, é o turn-in, que se inseria sempre muito bem nas curvas, mesmo que isso implicasse um ligeiro escorregado à traseira, mas isso é coisa que para o Hamilton é de menos importância, que ele dá-se bem com isso, ele controla bem um carro a fugir de traseira. O Leclerc também tem essa característica, e isso explica porque é que eles, os dois, fazem boas corridas. O Bottas, se calhar, não se adapta tão bem a carros desse género e desgastou muito mais facilmente os pneus dianteiros e, por isso, não conseguiu seguir o ritmo do Hamilton. E não só não conseguiu seguir o ritmo do Hamilton, como, andando mais devagar, desgastou mais rapidamente os seus pneus. E aqui está o segredo de uma vitória tão folgada do Hamilton. Conseguiu um carro que, sendo mais rápido, mesmo assim desgastava menos os pneus. Bah, isto é o coquetel perfeito. É o sonho de qualquer piloto ter uma coisa destas.
Pronto, acho que está tudo dito. Quanto à corrida de Charles Leclerc, meus senhores, como é que analisam? Vai fazendo aquilo que pode, não é? Vai levando a água ao seu moinho, sendo que Sebastian Vettel já admitiu que Leclerc está a um patamar acima, mas depois, entretanto, também houve ali uma troca de galhardetes entre Vettel e Mattia Binotto, em que Vettel diz claramente a Ferrari não me está a dar um carro igual ao carro do Charles. Poderá estar a servir de cobaia?
Está a servir de cobaia por vezes, acredito. Aconteceu na sexta-feira de manhã em Portimão, mas alguém tinha de testar o novo fundo de plano com as medidas para 2020, foi Sebastian Vettel. É normal, ele está atrás no campeonato, o Charles Leclerc é o piloto que vai continuar para o próximo ano, ainda que eu ache estranho que Vettel experimente uma peça que tem a ver com o próximo ano, mas é uma peça que está montada num carro que não terá muito a ver em termos da estrutura geral aerodinâmica com aquele que será o carro 2021. Acho eu, em condições normais, deverá ser assim. E é ele que testa a peça, mas é para fazer apenas uma volta, é uma volta de instalação, não é nada extraordinário. Há, no entanto, algumas notícias contraditórias relativamente àquilo que foi o carro usado por Sebastian Vettel durante a corrida, que não na qualificação. Na qualificação ele não tinha o spec 3 aerodinâmico que tinha Charles Leclerc, mas na corrida algumas notícias da imprensa italiana deixam entender que o carro era rigorosamente igual em termos de especificação aerodinâmica ao de Charles Leclerc. O Leclerc faz uns treinos fantásticos, Reparem que ele fica apenas a uma décima de Max Verstappen. Foi uma qualificação no Q3 estranha por causa do vento, é verdade. Se calhar o Max apanhou uma rajada mais forte, o Charles não apanhou uma rajada tão forte e acabou a ficar, mesmo assim, apenas a uma décima. E depois na corrida fez tudo aquilo que podia fazer. Ou seja, Ferrari conseguiu verdadeiramente pela primeira vez este ano liderar o segundo pelotão. Isto apesar de já ter havido corridas com pódio para a Ferrari e para o Charles Leclerc, mas desta feita a Ferrari liderou mesmo o segundo pelotão. Os Racing Point, os McLaren, os Renault nunca estiveram em posição, em condições normais de corrida, de desafiar o andamento do monegasco. E penso que essa é a grande lição positiva que a Ferrari pode levar de Portimão. Agora, verdade, será que, como o Sérgio dizia, e muito bem, que o facto da Ferrari ter um manancial técnico na fábrica os ajudou, com poucos treinos, com pouco conhecimento da pista, durante o dia de sexta-feira para sábado, ganhar mais informação e, com isso, preparar um carro melhor? Muito possivelmente, sim.
Sérgio, queres acrescentar alguma coisa? Será que Charles Leclerc fez o mesmo que nós e brindou com uma fresquíssima Heineken 00, o patrocinador oficial deste Grande Prémio de Portugal, do Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal, e também nosso patrocinador nestas transmissões da Eleven? Estava bem fresquinha, mas hoje não estava. Estava ótima.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Será que brindou com a sua Heineken 00?
Bem, tem razões para isso, porque fez de facto uma bela corrida, e ele próprio diz que, apesar de já ter feito pódios este ano, ele diz que foi a melhor corrida da Ferrari este ano, porque tem a noção que aqueles pódios caíram mais ou menos do céu, e este não, este quarto lugar foi um quarto lugar ganho inteiramente com o seu trabalho, desde a qualificação até à corrida. E ainda por cima quebra um certo padrão a que tínhamos vindo a assistir, que era boas qualificações e depois começava a corrida e os Ferrari começavam a andar um bocadinho para trás e a perder posições. Aqui não, aqui ele qualificou-se em quarto e desde o princípio que andou em quarto, e foi uma corrida sólida, consistente, a mostrar que o carro em ritmo de corrida ganhou bastante.
Sabes porquê, Sérgio? E agora é brincar um bocadinho. É que quase todos os pilotos tiveram dificuldades em colocar os pneus a trabalhar na janela de temperatura ideal, não é? Ora, isso é o que se passa com a Ferrari. É super difícil pôr os pneus a trabalhar. Por isso, estavam,
sim,
quase todos ali a nível.
Mas olha que ele não teve. Ele,
não,
os médios
estou, estou a brincar um bocadinho. Estou a brincar.
Sim, sim. É interessante. Há uma afirmação, desculpa Sérgio, há uma afirmação do Charles Leclerc muito interessante. Ele diz que o que deixa mais feliz é que pela primeira vez num fim de semana de 2020 o carro estava com ritmo de corrida. Em todas as outras provas ele nunca sentiu isso. Os resultados, como tu dizias, foram não fruto totalmente do acaso, mas fruto das circunstâncias. Aqui, não. Ele acha, e acredito que a Ferrari acha também, que tiraram tudo aquilo que o carro tinha para dar e que o carro em ritmo de corrida estava até bastante bem.
Sérgio, conclui, por favor.
Sim, e era aquilo que falava há pouco em relação aos pneus. O que se passou com o Hamilton também se passou de certo com o Leclerc. E para começar, teve a escolha certa de pneus para esta corrida, que foi começar com médios e continuar com duros, que foi claramente a opção mais correta. Apesar de termos visto boas corridas por parte do, por exemplo, do Sainz e do Gasly, que começaram com macios e passaram a médios, mas a opção mais correta seria de facto aquela que fizeram a Mercedes e o Charles Leclerc, que era começar com médios e acabar com duros. E depois tinha aquela tal afinação que lhe permitia poupar os pneus dianteiros e controlar, e ele controlava aquela tendência mais fugidia da traseira, e isso permitiu-lhe ter um carro competitivo, e fez uma boa corrida.
Miguel, queres acrescentar algo sobre Charles Leclerc?
Não, acho que mais uma vez Charles Leclerc fez a corrida inteligente, fez uma bela corrida, ele próprio reconhece, mas que faz a corrida que é possível, faz o lugar que é possível, não comete erros, está naquele lugar que ele já percebeu que é o dele. Ele para a frente não vai, a não ser que aconteça algo de muito extraordinário, e portanto tem que se limitar a tentar ser quarto. Tudo o que não seja ser quarto poderá ser uma má corrida da parte dele, ou às vezes méritos adversários que estão melhor, mas este fim de semana a Ferrari mostrou que era a terceira força, ou pelo menos Charles Leclerc era a terceira força, a Ferrari, enfim, Sebastian Vettel não estava no mesmo comprimento de onda, mas Sebastian Vettel mostrou que era o melhor dos outros e conseguiu capitalizar isso, faz uma bela corrida, como o Sérgio diz, tem a estratégia perfeita, pensamos nós, e pelo menos para o Ferrari aquela era a estratégia perfeita, mas se olharmos para outras corridas, como disse há pouco, e acho que a corrida de Pierre Gasly é o melhor exemplo disso, houve outras estratégias que noutros carros funcionaram. Os pneus macios, primeiro, no AlphaTauri funcionaram. Pierre Gasly faz 28 voltas com o jogo de pneus macios e termina no quinto lugar. Portanto, é a prova que acho que as estratégias variavam muito em função do carro e daquilo que cada carro fazia nos pneus. Ao contrário do que acontece muitas vezes, em que basicamente a estratégia acaba por ser quase uniforme, desta vez havia vários caminhos. Porque cá está, as equipas que conheciam mal a pista, as afinações não eram todas muito homogéneas e os pneus tinham comportamentos diferentes nos vários carros, variando as temperaturas às vezes muito pouco.
Mas daí eu dizer que de facto a Red Bull se baralhou, porque o Red Bull percebeu-se rapidamente que não era o carro para os pneus macios, ao contrário de como tu dizes e bem, outros. Basta pensar que os Red Bull... Na volta 23, quando o Verstappen para trocar de pneus, já tem 15 segundos. E depois, quando monta os pneus de mistura média, ele consegue reduzir substancialmente a vantagem para o Valtteri Bottas e anda a 8 segundos de Valtteri Bottas. Portanto, se calhar, se ele tem começado com os pneus de mistura média, como começaram os Mercedes e o Charles Leclerc, as coisas podiam ser completamente diferentes. E a Red Bull só não começa porque não acredita que pode fazer... muitas voltas com os médios e montar os duros para o final, e tenho quase a certeza que os médios não aguentam o final de corrida a não ser com duas paragens, e é aí que perde, não perde a corrida, mas perde a hipótese de lutar pela vitória, porque de facto Verstappen nunca esteve em posição de lutar pela vitória.
Em parte, lutar com este Hamilton, e com este Hamilton acho que também nunca teria.
Sim, lutar pelo segundo lugar,
mas pelo menos pelo segundo lugar. Deixemos o Hamilton, que fez uma corrida exemplar, acho que ele é verdadeiramente o piloto do dia. Ele e o Leclerc são os pilotos do dia, na minha opinião, mais Gasly e mais Pérez, mas estes quatro eu teria alguma dificuldade em escolher, mas mesmo assim coloco o Hamilton ali num pedestal um bocadinho maior, porque de facto ele faz uma prova incrível, 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 incrível.
Em parte já analisámos aquilo que foi a prestação de Pierre Gasly. Carlos Sainz no início ainda deu uma dor de cabeça aos homens da Mercedes, liderou momentaneamente este grande prémio de Portugal, passou por Valtteri Bottas, conseguiu ascender então à liderança da corrida, mas rapidamente os pneus macios com os quais arrancou para a corrida começaram a perder rendimento. Também muito fruto daquilo que é o novo tapete de Portimão, que ainda tinha pouco grip, pouca borracha, que lá ficou. Sérgio Pérez fecha este grande prémio na sétima posição, Ocon e Ricardo, oitavos e nono, Sebastian Vettel termina com um ponto. Sebastian Vettel, que no final disse e revelou que tinha enviado um SMS ou uma mensagem, por assim dizer, a Lewis Hamilton antes do início da corrida, a dizer, vá, ganha lá isto, quebra os recordes e falou connosco e pedimos-lhe também uma mensagem para Lewis Hamilton e diz que aquilo que o britânico está a fazer é de facto histórico no que diz respeito ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Analisando este top 10, o que é que há a dizer?
Deixa-me só dizer uma coisa. Isso é o lado fã de Sebastian Vettel, que tem essa vantagem em relação ao comum dos fãs. É poder mandar uma mensagem a Lewis Hamilton a dizer, faz lá a história, faz favor. É aquilo que todos nós gostaríamos de poder fazer e que Vettel, na paixão que tem pelas corridas e no seu lado fã, tem essa mais-valia que nós não temos.
Nós podemos, mas não temos tanto acesso.
Não temos sequer o número de telefone do Lewis Hamilton, não é? Não temos sequer o número de telefone.
Exato. Não, e sobretudo quando nós dizemos, não temos tantas pessoas a ouvir quanto se passa em feto também. Mas é de facto uma... É isso mesmo, Miguel. Tens toda a razão. É o lado do piloto que reconhece a história da Fórmula 1. Acredito que na sua grande maioria eles gostem de automóveis, não tenho a mínima dúvida que gostem de Fórmula 1, gostam de pilotar também, mas o Sebastian Vettel junto a isso a história do miúdo tinha pósteres no quarto e isso quer dizer tudo, e comprava as revistas de certeza absoluta e que lia e relia. Eu acho que ele continua a ler e a reler, as reportagens da Fórmula 1 e não apenas para ver se dizem bem ou mal dele.
Muito bem. Mais?
Mais? Não há muito mais a dizer. Sobre a corrida em si, não há muito mais a dizer. Sobre o Grande Prémio, acho que saímos satisfeitos em termos de corrida do Autódromo Internacional de Portimão.
Grande prémio que, desculpa João,
para do já... Algarve, desculpa, o autódromo é do Algarve, é em Portimão.
Grande prémio que, Portimão, para já, não está nos calendários que vão sendo revelados para a temporada de 2021. Há duas versões já desse calendário, uma versão grande que o campeonato vai começar no Bahrein, já que é lá que vão ser feitos os testes de pré-temporada, e isso é já um dado. Bom, pelo menos algumas fontes da Liberty garantiram-nos isso na passada semana, de que era um dado já assente de que os testes de pré-temporada mudam-se para o Bahrein, onde deverá começar a temporada, já que a Austrália deverá aparecer mais para o final do campeonato junto com o Vietnã. Mas é tudo ainda uma suposição, até porque a FIA ainda não aprovou o calendário proposto por parte da Liberty e das equipas para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021. No entanto, há algo que não podemos fugir, que é há muitas questões que têm que ser melhoradas no eventual regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a Portugal. Foram muitos os espectadores que se queixaram das longas filas de trânsito, muitos aqueles que se queixaram também do problema dos bilhetes, porque não conseguiram trocar os bilhetes, outros que infelizmente ficaram plantados à porta. Recebi, por exemplo, uma mensagem de um espectador nosso que dizia que tinha feito uma viagem de avião com os filhos, com um filho, e que tinha ficado à porta do Autódromo Internacional do Algarve, e isto não é bonito. Não é bonito, sabemos que nem tudo é culpa da organização e das entidades, mas é uma das coisas com as quais nós temos que aprender para um eventual regresso da Fórmula 1, quem sabe no próximo ano, porque uma coisa é certa, o espetáculo foi bom, foi bonito, as equipas gostaram, os pilotos adoraram, e o Sebastian Vettel dizia também na entrevista que nos concedeu em exclusivo no final da corrida: pá, esqueçam lá essa coisa do dinheiro e por favor deixem-nos voltar aqui, porque esta pista é uma excelente pista.
Nós gostávamos que fosse tão simples quanto o Sebastian Vettel disse, mas sabemos que não é, porque a Fórmula 1 é um desporto que tem de gerar receitas. É um desporto que precisa dos valores dos organizadores locais para terem a Fórmula 1. Temos de pôr a questão de outra maneira, na minha opinião. O que é preciso fazer, independentemente dos problemas todos que houve, e de facto houve alguns problemas, uns mais sérios do que outros, e alguns que precisam mesmo de ser olhados com muita, muita atenção por parte não só dos responsáveis da pista, como pelas próprias autoridades, seja as autoridades de saúde, seja a autoridade reguladora do tráfego, no caso a GNR. Mas o que é importante é nós percebermos se valeu a pena. Ou seja, houve um investimento de X e haverá um retorno de Y. Se o investimento de X tiver de ser duas vezes, três vezes, quatro vezes mais alto, isso significa que ainda fica muito abaixo do retorno que foi gerado ou não? Havendo público, há mais retorno ou menos retorno? Havendo público, haverá mais impacto para a região, impacto positivo em termos de dormidas, refeições, etc. Porque nós falamos sempre muito da comida e do dormir. Há muito mais do que isso quando se deslocam 100 mil pessoas para um determinado local. É esse estudo que é preciso fazer. E é esse estudo que as autoridades nacionais têm de fazer. Eu sempre defendi que os grandes prémios em Portugal deviam ter o patrocínio de empresas portuguesas e não tanto o patrocínio do Estado. Mas sei que as empresas portuguesas, na sua grande maioria, não têm capacidade para subsidiar esse grande prémio. Agora, o Estado é que tem de fazer contas e tem de perceber se vale a pena ou não vale a pena. E se valer a pena, vai a jogo.
Miguel Roriz, desculpa. Vamos às tuas penalizações.
Penalizações para pilotos, dois deles à cabeça: Daniel Kvyat, porque é atrocidade por Pierre Gasly, e Alex Albon, porque faz um fim de semana muito, muito apagado face a Max Verstappen. Depois também, Valtteri Bottas não está bem durante a corrida, mas é menos evidente. E depois tenho que dar também uma penalização um bocadinho naquilo da linha que o João estava a dizer, mas é assim. O que se passou no AIA foi uma fantástica corrida, mas tudo o que envolveu a corrida não foi bom. E depois de termos vendido corridas de Fórmula 2 e de Fórmula 3, termos tido duas corridas em que uma delas teve 6 carros e 7 carros, e não, em termos de espetáculo para o público não é bom. Não foi bonito, a Federação aqui também poderia ter se calhar tido um outro papel, ter tido mais atenção, porque a imagem que passa para o público, sobretudo para os estrangeiros que estavam no autódromo, não é boa da nossa prova. Depois tudo o resto, há muitas queixas, nós não estávamos do lado de fora para saber exatamente a dimensão. Eu, à distância, aquilo que me parece é que com a redução de bilhetes de 44 para 27,5, que terão existido ali alguns casos em que se calhar estava gente a mais e que na alocação das pessoas nas bancadas houve ali alguma má gestão e que, portanto, houve gente a mais para os 27,5 que havia, se calhar estavam 30 ou 35 mil e, portanto, foi preciso deixar alguém de fora. Parece-me que poderá ter passado por aí, mas não tenho dados concretos. Aquilo que é concreto é que, de facto, a corrida foi fantástica. O fim de semana tem muitas lacunas e tem muito para melhorar. As equipas queixaram-se da falta de redes de internet. Era difícil funcionar com os telemóveis de algumas operadoras e isso é tudo responsabilidade do circuito. Por muito queiram ou não, é a responsabilidade do Autódromo Internacional do Algarve. Tem tudo para que num futuro possa fazer melhor, assim saiba aprender com os erros.
Sem dúvida, é com os erros que também se aprende e é com o trabalho e com a genica que lá se vai. Permitam-me que feche este podcast de uma forma diferente, fazendo um brinde com a Heineken 00, a cerveja oficial do Grande Prémio de Portugal e do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, aos nossos espectadores e internautas. Foi o culminar de muitos meses de trabalho por parte desta equipa. Foi o culminar de um investimento gigantesco por parte da Eleven em Portugal e toda esta operação só foi possível graças à entrega de cada um dos que fizeram parte da operação, mas também graças ao acreditar do lado de quem chefia e de quem coordena o projeto Eleven Portugal. A todos, um muito obrigado. Aos meus três amigos aqui presentes neste podcast, ao Sérgio, ao João, ao Miguel, muito obrigado, já vos tinha dito em direto, continuo a agradecer-vos, também ao Nuno Pinto, que é incansável na colaboração que tem para connosco, ao Alexandre Évora, que se juntou a esta equipa, e a toda a vasta equipa que produziu, que trabalhou e que segurou este verdadeiro barco que poderia rapidamente ter... ter naufragado e contra um iceberg. A verdade é que conseguimos, um bocadinho numa conversa privada, eu e o Sérgio Veiga brincávamos e dizíamos, é bom, não é, quando fazemos meninos desta, com esta beleza, e de facto fica aqui o sentimento de dever cumprido. Muito obrigado pelas dezenas de mensagens que nos continuam a chegar nas nossas redes sociais. Ainda bem que a grande maioria, se calhar 99,999% dos espectadores gostaram daquilo que proporcionámos, mas também gostava de deixar aqui uma certeza, é de que só poderemos voltar a repetir uma gracinha destas, permitam-me esta expressão, num Grande Prémio de Portugal, porque há um esforço gigantesco financeiro que é colocado em toda esta operação. No entanto, Portugal merecia, a Eleven merecia, os nossos espectadores mereciam, a F1 Eleven, a comunidade que se foi criando ao longo deste último ano e meio, merecia. Ora, e com paixão, cá estaremos no próximo fim de semana para acompanharmos o regresso da Fórmula 1 a Imola, algo que não acontece desde 2006. A Fórmula 1 está de regresso num fim de semana com um formato um tanto ou quanto diferente, apenas sábado e domingo. Meus amigos, encontramos-nos no sábado, não é? E comemos uma pizza.
Sim.
Sim. Emília Romana é uma terra de pizza. Aliás, em Imola há uma pizzaria fantástica. Se quem tiver a oportunidade um dia, não me lembro o nome de cor, mas é uma pizzaria fantástica.
Pronto.
Deve haver várias.
Mas pelo menos esta.
Procurem no Google Maps. Um abraço para todos. Muito obrigado pelas vossas mensagens. É com orgulho, é com um sorriso gigantesco que as lemos, que as partilhamos entre nós e que por vezes também as comentamos. Já sabemos que não podemos agradar a todos, mas olha, vão ter de levar connosco pelo menos mais um ano e meio. Um abraço para todos e quinta-feira estaremos de regresso com o Facebook Live para fazermos a antevisão ao Grande Prémio Emília-Romana, ou melhor dizendo, ao 13º Grande Prémio desta temporada. Um abraço.